Bem-vindos a mais um podcast Planeta Eleven. Luís Cristóvão, Tomás da Cunha e Óscar Botelho, os convocados do costume. Olá a todos, como estão?
Tudo bem.
Já recuperaram desta semana intensa maratona de jogos? Já deu para recuperar as calorias ou não?
Só vem recuperar porque já vem outra bastante intensa também. Na outra também.
Diria ainda mais.
Sim, exato. Portanto, isto é...
A partir de agora é non-stop.
É como os jogadores, é recuperar para jogar.
Recuperar a voz. Tens algum chazinho para recuperar a voz, Luís?
Tenho, por acaso tenho um chazinho de perpétuas roxas que faz maravilhas.
A sério?
A sério, sim. Aliás, há aí vários comentadores e narradores da Eleven usam...
Já sabia, já tinhas partilhado.
É uma receita...
Usam essa receita.
Boa, essa não sabia. Aliás, acho que já tinhas partilhado comigo.
Já.
Essa não é a receita do Alexandre Afonso.
Também usa. É. Também usa, exatamente.
É, ok.
Paulo Rico também.
Que ainda não estejas...
Eu aprendo com os mais experientes. Dizem que é bom, eu vou ter de ceder.
Cabelos brancos.
Exatamente. Resulta. Posso
não chamei velhos, resulta. Atenção.
Não. Cabelos brancos.
Depois vou pedir locais para comprar esse chá. Os temas de hoje, definimos que vamos falar sobre as influências de outras modalidades no futebol, o que é um tema que dá aqui pano para mangas e bastante interessante, mas antes disso vamos falar sobre dois troféus que se discutem já esta semana, um em França, outro em Espanha. O troféu da Champions, jogado a um só jogo, decide já o campeão da Supertaça Francesa na próxima quarta-feira, e a Supercopa de Espanha, jogada meias finais e final, num formato recente, que desta vez é jogado em Espanha e que decide o campeão da Supercopa de Espanha. Começamos por este tema e começamos pela Espanha. Os jogos serão todos na Andaluzia. Estavam previstos ser na Arábia Saudita, mas toda esta condição sanitária mudaram o local da final da Supertaça. As meias finais são entre Real Sociedade e Barcelona, quarta-feira às 8 da noite, e Real Madrid Atlético Bilbao, na quinta-feira às 8 da noite. O jogo será o primeiro Real Sociedade Barcelona em exclusivo na Eleven Sports. A curiosidade é que não se jogou ainda a final da Taça de Espanha e já se vai jogar a Supertaça. A final da Taça de Espanha será apenas no dia 4 de Abril entre a Real Sociedade e Atlético Bilbao, este confronto basco. Mas começava já por vos perguntar, na primeira ronda, há favoritos para esta Supertaça? Luís?
Eu creio que sim. Eu creio que Barcelona e Real Madrid são favoritos à vitória. Não pela história, mas pelo momento em que ambas as equipas estão. A Real Sociedade terá perdido aqui assim o terreno que no início da temporada se calhar a apontava como uma equipa que poderia estar à altura desta meia-final frente ao Barcelona. E se calhar se falássemos há um mês atrás ou há mês e meio atrás, olharíamos para a Real Sociedade como uma potencial favorita, ou pelo menos um 50-50. Apesar do Barcelona ter sempre individualidades que fazem a diferença, mas estas últimas semanas têm mostrado uma Real Sociedade um pouco em quebra e um Barcelona que vem crescendo. Portanto, eu diria que na primeira meia-final o Barcelona pode ser favorito. No outro encontro, o Atlético com Marcelino ainda é um bocadinho uma incógnita, não é? Só fez um jogo, creio que teria sido muito importante para o treinador poder jogar frente ao Atlético de Madrid, onde eventualmente testaria já algumas novidades com um adversário muito exigente e que até podia servir uma espécie de tubo de ensaio para este jogo frente ao Real Madrid, não tendo tido esse jogo. Vai jogar contra um Real que, creio, coloca nesta supertaça uma espécie de teste à sua vida, ou a uma das suas vidas, porque é um Real Madrid com muitas vidas, como já vimos, e vindo de um empate gelado frente ao Osasuna, o Real Madrid quererá também aqui, pelo menos, ir à final para se medir com o seu grande rival.
Óscar, eu pergunto-te o contrário. Acreditas em alguma surpresa entre Real Sociedade e Bilbao, uma vez que o Luís considera, e todos, penso eu, consideramos Barcelona e Real Madrid favoritos? Alguma destas duas equipas tem capacidade para ser o grande outsider desta competição?
Pelas odds, não. E pelo favoritismo, e concordo com o que o Luís disse, a minha questão aqui é pelo momento do jogo em si. Portanto, nem quero imaginar como é que foram as negociações para, tendo em conta os milhões que vieram da Arábia para se jogar nesse país e agora ter que se jogar em Espanha.
Se calhar as equipas agradeceram até.
Sim, isso favorece, acho.
Agora, todas estas condicionantes que estamos a viver, mas principalmente eu acredito que se houver algum jogo que poderá ser um pouco mais equilibrado, será certamente o jogo da Real Sociedade com o Barcelona. Porque o batismo de fogo que faria Marcelino Toral, portanto, com o Barcelona, o Atlético e depois o Real Madrid, falha exatamente esse jogo. Portanto, teve mais tempo para preparar e acredito que o Real Madrid também não quis acelerar muito o jogo na Osasuna, porque o Zidane arranjou muitas desculpas. O Toni Kroos, só de t-shirt, que impressionou-me essa flash, estava a nevar e ele estava de t-shirt, a comentar e a dizer que não há desculpas para a exibição, foi mesmo muito pálida. Já a equipa da Real Sociedade, nós sabemos que pode jogar mais do que aquilo que está a jogar. Já a equipa do Barcelona está no seu melhor momento e, portanto, acredito que poderá surgir alguma surpresa. O facto de ser um campo neutro e desconhecido para ambas as equipas, isso também poderá sortir algum efeito nas equipas ditas mais pequenas. Acredito que não será nenhum jogo fácil, nem um nem outro, mas acredito que poderá surgir se alguma das equipas conseguir marcar primeiro. Acho que se a Real Sociedade, ou nomeadamente o Atlético, se conseguir marcar primeiro aos merengues, poderá ter aí uma força extra, essa força anímica, o facto do Real Madrid também estar em viagem, mas o Barcelona vem de 3 vitórias consecutivas, é algo que não aconteceu ainda este ano para o campeonato, é a primeira vez, e conquistou as 3 vitórias em 2021. Portanto, vida nova para o Barcelona, e estamos no melhor momento também de Messi. E, portanto, isso naturalmente poderá ser complicado para a Real Sociedade.
Tomás, como é que tu antevês aqui estes 2 jogos? As cartas já foram um bocadinho lançadas pelo Luís e pelo Oscar, mas se tu tivesses que escolher, por exemplo, uma final, qual é que achas que seria?
Neste momento, por estranho que pareça, o Barcelona tem a equipa que chega melhor a esta Supercopa Espanhola. Na outra partida, claramente o Real Madrid é favorito também para chegar à final e partirmos esse clássico de decisão na final.
Quem é que acredita em grandes surpresas?
À partida não, só que o Athletic Bilbao, com o Marcelino e o 4-4-2 mais defensivo, mais recuado e a explorar o contra-ataque, pode colocar ao Real Madrid os principais problemas que a equipa de Zidane tem enfrentado. E repare-se nos pontos que perdeu, aconteceu frente ao Alavés, frente ao Cádiz, frente ao frente ao Osasuna, ou seja, equipas que estão no fundo da tabela e que abordam os jogos precisamente dando a bola ao Real Madrid, esperando mais atrás, e Marcelino Garcia Toral é precisamente esse tipo de treinador, certamente vai tentar explorar depois a velocidade de Iñaki Williams, e é curioso perceber como é que Zidane vai dar a volta a esta situação. Não deixa de ser estranho o apagamento de Odegaard das escolhas, já está disponível há algum tempo, mas não é chamado nem sequer a partir do banco, pelo menos com a regularidade que se esperaria, sendo o reforço para a temporada, porque o Real Madrid não atacou ninguém no mercado, poderia dar essa injeção de criatividade, de talento individual que o Real Madrid por vezes precisa e não tem, do meio campo para a frente, e por isso a equipa fica muito dependente de Benzema. Na outra partida, finalmente vemos um Barcelona com alguma identidade, com mantém um padrão a que se agarrar com este 4-3-3, com a Busquets agora, por exemplo, frente ao Granada, a baixar para o meio dos centrais, e depois a Sociedade, Pedri e Messi mais à frente. Como o Oscar disse, temos finalmente melhor Messi da temporada, também ao nível dos golos, mas não só. A Real Sociedade tem uma diferença clara, é que antes tinha David Silva e agora não tem David Silva. Com o ex-City, fez, aliás, sem o ex-jogador do City, assim é que é, fez apenas 7 pontos de 24 possíveis e, portanto, ficou para trás em termos de jogo, em termos de pontos também. Veremos se consegue, em jogo único, explorar as fragilidades que o Barcelona continua a ter, principalmente a nível defensivo, porque isso é um trabalho que Koeman ainda vai ter de fazer nos próximos tempos.
Confesso-me desiludido com o vosso realismo, achei que iam mandar para cima da mesa uma grande surpresa.
Derby Basque na final.
Mas Derby Basque, exatamente, como vai acontecer na final da taça que só se joga a 4 de Abril.
Não havia nenhuma aposta, se calhar foi por isso.
Eu acho que vocês só funcionam aqui com a cenourinha à frente, se calhar devia apostar. Mas o facto de ser um mini torneio onde as equipas pequenas se calhar podem encontrar aqui forma de destabilizar os grandes e saber que há uma final em discussão, não vos parece que aumenta um bocadinho a possibilidade de Sociedade e Atlético Bilbao?
Aquilo que eu vejo que pode de facto aumentar as possibilidades da Real Sociedade e do Atlético é o eventual foco, quer de Barcelona, quer de Real Madrid, naquilo que será a final, onde eles podem não chegar. E até já vimos isso na época passada, com este formato de Final Four, as equipas tendem, em alguns momentos das meias finais, poderem arriscar-se a dar como garantida a passagem. E isso pode funcionar para as equipas menos poderosas como uma possibilidade de surpreender durante os 90 minutos. Barcelona e Real Madrid não podem cair nessa asneira, até porque pela frente não têm propriamente, ou seja, nem a Real Sociedade nem a Atlético são propriamente equipas fáceis de defrontar, como temos visto esta temporada, mas como também aí, historicamente, acho que pesará aquilo que são as capacidades destes dois conjuntos. É certo que a Real Sociedade, sem o seu David Silva, e também esteve muito tempo sem o Arzabal, foi uma equipa que decaiu excessivamente. O Atlético tem essa questão sobre como é que a equipa vai aparecer frente ao Real Madrid. O Real Madrid, e é a pergunta que o Tomás deixou no ar, faz todo sentido, porque é um Real Madrid que vimos mesmo neste jogo frente ao Osasuna. Zidane parece olhar para o banco e não acreditar muito nas opções que tem.
Ao contrário do que acontecia sempre nos sucessos anteriores.
O que, em alguns casos, me leva mesmo a pensar se não haverá ali alguns problemas físicos que não sejam públicos e que o jogador esteja disponível, mas não esteja tão disponível quanto Zidane gostaria que isso acontecesse. Portanto, essa é para mim a grande dúvida sobre o Real Madrid. Mas aqui, assim, o que vai estar em questão é mesmo como é que Barcelona e Real Madrid vão enfrentar os jogos e de que forma vão gerir eventuais vantagens que possam adquirir durante o encontro. Sendo que, para além do mais, estamos a falar de um relevado onde habitualmente não se joga futebol. E isso também vai ser uma grande questão, perceber como é que está o relevado.
Da final, não é?
O da final.
La Cartuja, em Sevilha.
Sabendo que, também com as baixíssimas temperaturas que temos tido, este fim de semana já foi muito visível em quase todos os jogos da La Liga, muitas dificuldades.
Porque Andalucia fica sempre um bocadinho à parte das baixas temperaturas, mas não deixa.
Mas
não
mesmo assim, também tem se não vou no Alentejo, portanto.
Sim, a partir daí.
Os relevados também na Andalucia sofreram com isso, portanto vamos ver como é que as coisas até quarta e quinta-feira vão estar para que essas eventuais dificuldades possam depois aparecer no jogo. Mas eu, não, se fosse a ti, não teria medo em relação ao nosso realismo, porque real vai ser mesmo ver os jogos e perceber aí as surpresas que vão acontecer.
É, e para ver jogos para ver em direto e aqui na Eleven, e com acompanhamento também especial no caso da Real Sociedade Barcelona, teremos um estúdio antes e depois do jogo e, claro, na final também. Uma curiosidade também é que o Real Madrid, devido a toda esta tempestade, já se condicionou na sua preparação normal, ficou em Pamplona, onde jogou frente ao Osasuna e devia ter viajado para Madrid para depois viajar novamente para o local do jogo, em Málaga, e acabou por ficar e ficar a estagiar, treinando e voltando só no dia antes, ou voltou hoje, penso que foi esta segunda-feira que foi já para Málaga. Isto muda alguma coisa ou não?
Eu acho que
foi na cabeça dos jogadores, não é?
Sim, porque a questão é que o nevão caiu sobre Madrid, as imagens são lindíssimas vistas daqui, não é? Porque vimos malta a esquiar em plena estrada.
Mas também vimos quem não conseguisse mexer o carro sequer.
Sim, vimos essas equipas, e aqui é importante referir a todas as equipas de trabalho que permitiram que existissem jogos na La Liga, portanto aquelas equipas que não aparecem, mas que são fundamentais para que tivéssemos jogos na La Liga, e não só para essa Europa fora, foi exatamente essas equipas. Agora, o jogo foi mais intenso antes e depois do jogo, porque durante os 90 minutos a equipa não conseguiu descongelar a equipa do Osasuna. Agora, isso mexe claramente com a preparação, porque o facto dessa indefinição, se a equipa lá chegava ou não, e o facto de não poder regressar, acredito que certamente a bagagem foi
mais curta do que devia, né? Mas acredito, também uma equipa como o Real Madrid consegue rapidamente montar a logística para dar as condições aos jogadores.
Sim, e portanto, com todo o luxo, portanto, como disse, eu vou frisar, o Toni Kroos disse, não há desculpas e não pode haver mesmo equipas deste patamar para depois não treinando em casa, porque vimos também imagens do Real Madrid a treinar debaixo de neve, portanto, eles treinaram em condições, se calhar, bem mais adversas do que aquelas com que jogaram. E, portanto, isso tudo conta, e porque a frase é assim, portanto, o futebol é um desporto de inverno e, portanto, tem que se jogar nessas...
Zidane foi bastante criticado e, se calhar, até jogou em relevados bem piores do que
exatamente,
aquilo.
Exatamente, e, portanto, faz parte das vicissitudes do futebol, e já lá iremos falar de outras modalidades, onde, jogando dentro de pavilhões, não há essa condicionante. No futebol isto faz tudo parte, e acredito que aqui tem tudo a ver também com a parte motivacional e o do que um troféu poderá trazer. Porque o facto do Barcelona agora poder ganhar esse mesmo troféu depois do verão quente e do final de época que teve, poderá sem dúvida ser uma lufada de ar fresco. Se não vencer, poderá ser mais um problema que o Mano terá que gerir. Ao contrário, somará outro título de Zinedine Zidane, que sabemos que ele é mestre neste tipo de competições.
E já estás a eliminar o Bilbao e a Real Sociedade. Não consigo mudar-vos a cabeça.
Não consigo dar a volta.
Para fechar, Tomás, esta supertaça pode ser a cola dos cacos do Barcelona para o resto da época?
Sim, acho que os troféus menores, entre aspas, tem esse alento especial para os clubes que não estão tão bem no campeonato. Não temos aqui o Atlético de Madrid, ao contrário do que aconteceu na época passada, e até com o mesmo objetivo, porque não estava tão bem na altura. Mas agora o Atlético lidera, se vencer os jogos em atraso até pode abrir uma distância muito grande, e o que até pode deixar o Barcelona muito para trás. Em termos realísticos, o título pode ficar muito complicado para os catalães, e por isso certamente Koeman e os jogadores do Barça querem fazer uma figura à altura, pelo menos na Supercopa, também na Liga dos Campeões e na Copa do Rei. Agora, já se sabe, é preciso capitalizar o momento que a equipa tem vindo a demonstrar, com a Pedri, Messi e também o próprio Griezmann, que voltou aos golos, e esconder os problemas defensivos. Isso é fundamental, porque a Real Sociedade também tem armas para fazer a diferença.
Só uma pequena nota relativamente ao Real Madrid, até porque eles, nos últimos 8 golos que marcaram, 7 foi em ataque rápido ou contra-ataque. Portanto, é uma equipa que normalmente joga em ataque organizado. E perante, só para cimentar o que o Tomás estava a dizer, dos pontos que perdeu, e isso viu-se também com o Osasuna. Ou seja, as equipas que jogando frente ao Real Madrid procuram não se desmontar, nem entrar nesse vai e vem, para poderem sofrer.
E neste momento, só para complementar, é que Zidane não tem nem um avançado suplente, nem um agitador que saia do banco e consiga trazer algo novo à equipa. E podia ser Odegaard, por exemplo.
Ele tem, só que não usa
porta. Pois, também. Algo está a falhar.
Ele olha para trás e não mexe.
E vira a cara.
Sim.
Portanto, quarta-feira, 13, Real Sociedade Barcelona às 8 da noite no Nueva Arcángel em Córdoba. Quinta-feira, 14 de janeiro, Real Madrid Atlético Bilbao no La Rosaleda em Málaga. Final em Sevilha no La Cartuja, Final Four, toda ela disputada na Andalucia. Viramos a página para o tema desta semana. O Luís propôs-nos este tema, que é muito interessante, as influências de outros desportos no futebol. E começando precisamente por ti, Luís, para fazeres aqui um enquadramento, porque é que propões este tema. Tens visto cada vez mais influências de outros desportos no futebol? Há essa abertura no futebol, na tua opinião?
Sim, acho que sim. E a proposta deste tema é porque temos na sala pessoas que gostam de outros desportos e praticam outros desportos. E eu creio que isso é sempre interessante de trazer para cima da mesa a forma como o futebol está, a meu ver, cada vez mais aberto enquanto jogo coletivo àquilo que são as influências e as trocas de experiências com outras modalidades. Historicamente, sempre houve alguma ligação entre o futebol e outras modalidades. Provavelmente o atletismo foi aquela que teve uma maior preponderância durante muitos anos em termos de treino, mas com o crescimento do estudo tático do jogo e da importância dada a determinados momentos do jogo, outras modalidades também acabaram por entrar na conversa. É conhecida a forma como o basquetebol tem sido importante nos momentos de reposição de bola, também naquilo que são as formas de defesa à zona e de pressão, quer o basquetebol, quer o handball, que vai começar o Mundial também esta semana e que também vale a pena olhar para o handball desse ponto de vista.
Egito.
Têm trazido formas de entender aquilo que acontece depois no campo do futebol e que muitas vezes aquilo que... A forma como se é adaptada uma realidade à outra tem que ver com olhar para essas outras modalidades como uma espécie de campo de teste, e hoje em dia até a forma como o futsal é enquadrado como uma espécie de preparação para o futebol,
no Brasil é muito.
Ainda ganha mais importância na forma do controle da bola, como essas outras modalidades são vistas como um campo de teste para depois, num campo de jogo aí mais alargado e numa situações quase sempre de maior imprevisibilidade, são aplicadas essas realidades ao futebol e como isso vem enriquecendo também a forma como olhamos para o jogo.
Conseguem identificar para vocês, Tomás e Oscar, qual é que é a modalidade que para vocês tem mais influência no futebol? Se é que há alguma? Consegues identificar, Oscar?
Bem, para já vou parar no peito, portanto, duas questões. Primeiro, disseste que havia pano para mangas, nesta altura é sempre bom, dado o frio que está. E a outra questão que o Luís...
Só para fugir à pergunta.
Não. Para ganhar tempo, para ganhar tempo. Não. Parece que está no basquete. Parou agora o relógio.
Pois... Olha, só tens 24 segundos.
Pois. Frio, portanto, eu sou licenciado em Educação Física, portanto, conhecimento de outras modalidades tenho muita e sempre fui um apaixonado por outro tipo de modalidades e acho que é o principal... lacuna em Portugal, portanto, que é a falta de cultura desportiva da grande maioria dos adeptos, nem digo dos clubes, digo das equipas, porque acho que há que ver sempre as outras modalidades como aliadas do futebol. O Luís tocou em várias, portanto, eu procurei não registar aqui para ir fazendo risquinhos, portanto, o atletismo, basquetebol, falou do futsal, eu vou buscar o basquete já aqui tinha naturalmente, tenho outra que é o NFL, a NFL, portanto o futebol americano, aqui também transmitido nos canais Eleven.
E que está quase a acabar.
Sim.
Estamos na fase de playoffs.
E aqui tem tudo a ver, e vou buscar aqui vários pontos, ou seja, que é a evolução tática do futebol e que neste tipo de modalidades é mais do que vincada há anos, portanto... E depois o paralelismo terá sempre a ver, a nível desta modalidade da NFL, ao nível do ataque ao espaço, ou seja, daquilo que cada vez mais, sem esquecer, portanto, vou tocar nesse ponto, cada modalidade tem a sua especificidade, ou seja, cada macaco no seu galho, mas a bola parada no futebol é cada vez mais vincada. Depois tem tudo a ver com essas mudanças táticas com os próprios jogadores, ou seja, no futebol hoje em dia se vai mexendo cada vez mais, temos falado aqui de Nagelsmann, consegue com o mesmo 11 mudar o dispositivo, noutras modalidades isso é mais do que normal, devido à cultura tática que os jogadores têm.
Falaste nas bolas paradas, o Jorge Jesus comparou há pouco tempo as bolas paradas do futebol àquilo que acontece no basquete.
Tal e qual.
Bloqueios.
Exatamente.
Bloqueios,
ou seja, um bom treinador tem que ser um ladrão de ideias. E sendo esse ladrão de ideias, tem que ir buscar essas mesmas ideias conhecendo outras modalidades. Ou seja, quem só percebe futebol, nem de futebol percebe. E, portanto, tem que ver outro tipo de desportos. Essa questão que o Luís falava da zona press, da questão da defesa zonal, a questão da bola parada, a questão deste próprio espaço reduzido. O Tomás falava da questão dos 24 segundos. No basquete, é fácil, são jogadores enormes.
No futebol não existe forma oficial, mas nos treinos, por exemplo, há muitos exercícios onde isso se aplica,
sim,
não é?
Ter condicionantes, sempre.
Condicionantes em que tu tens 24 segundos, estou a dar um exemplo, como no basquete, tens 24 segundos para fazer uma determinada ação de posse de bola e depois tens que fazer algo para sair daquela zona, para atacar uma profundidade, para cruzar, para fazer algo. Isso não são ideias que se vê no campo a ver um jogo olho nu, mas no treino os treinadores aplicam muito isso.
Isso é importante referir, ou seja, tem a ver com a cultura tática e se formos ver, por exemplo, um bom base do basquete, podemos equiparar um central de handball, um distribuidor do vôlei ou um número 10 do futebol. Ou seja, tem tudo a ver com mais a tomada de decisão em poucos segundos, em jogadas combinadas, que nas outras modalidades nós vemos um leque de opções. E quando fomos ver o futebol americano, portanto, o número de jogadas, parece que aquilo está tudo computadorizado, mas há muito treino por trás. E estamos a falar de gigantes que são capazes de ter capacidades físicas de aceleramento que no futebol, com essa condicionante de ter o futebol, de ter as faltas por trás e entre outras, mas essa parte tática também é toda uma realidade. No meu entender, e antes de passar a bola aqui ao Tomás, acho que poderá também haver uma nuance no futebol, se o lançamento lateral se continuar a ser com a mão, acho que no futuro, no futebol, iremos ter próprios lançamentos e já vemos cada vez mais um lançamento feito, mas uma coisa é lançar só por lançar.
Já há equipas que têm treinadores de lançamentos.
Exatamente isso que eu ia dizer.
Estou a ver o mesmo jogo, não é?
Não, e há outra questão.
Antes de passar, Tomás, estavas a dizer que há equipas que vão ter homens só para lançar a bola?
Exatamente, sim. Ou seja, porque é uma questão mecânica e física, ou seja, não estamos a falar de um ato muito complicado.
Futebol, por exemplo, no futebol americano, podes colocar um jogador especificamente para aquela ação e voltas a tirar.
Exatamente.
Mas ali vamos... Ele tem que saber fazer alguma coisa.
Mas nem estamos a falar, ou seja, se tiver já há treinadores específicos para isso, e nós vimos a evolução do futebol quando isso passou a existir um treinador de guarda-redes, se existir um treinador...
E olha que o treinador de guarda-redes não é assim tão antigo, ou exatamente, seja, é muito recente.
Exatamente.
E ainda se dá pouco valor a esse...
E a mudança que o futebol teve, a partir do momento que o guarda-redes não pôde agarrar, ou seja, um passo. E essa nuance de ter um treinador, cá está, que noutras modalidades, ter um treinador de defesa, ter um treinador de ataque, ter um treinador de jogadas ofensivas, para não falar do triângulo ofensivo do Phil Jackson, do basquete, porque dava, como tu disseste, pano para mangas, o contra-ataque e a transição, portanto, isto tudo é um manancial e uma rotina de outras modalidades que, sem dúvida, o futebol pode ir buscar, porque há outras bem mais evoluídas, mas reforço, há outras modalidades que também podem vir buscar muita coisa ao futebol.
Eu iria pegar mesmo por aí, no futebol americano, por exemplo, há treinadores específicos para o ataque, a defesa. No futebol até pode existir isso de forma não oficial, vá lá, ou seja, quem está de fora não consegue perceber isso, e até pode ser o futuro, porque cada vez mais temos a especialização a entrar, não só do trabalho de campo, mas mesmo na parte da nutrição, da recuperação, etc, etc, e quem sabe se daqui a uns anos não poderemos ter treinadores específicos, cá está, para fazer lançamentos, para trabalhar só cantos, por exemplo, e para ir cada vez mais ao detalhe. Acho que esse é o futuro das equipas técnicas, e mesmo indiretamente herdamos sempre algo de outros desportos. Há uma modalidade que me parece bastante semelhante em parte, que é o hockey em campo, por exemplo, que não é muito conhecido em Portugal. Há um treinador que fez sucesso na Argentina, que é o Ariel Holan, que só começou a treinar futebol aos 43 anos e veio precisamente do hockey em campo feminino, e ele, em termos de método de treino, utilizava drones, utilizava sistemas GPS. Na altura ficou tudo muito chocado, mas agora é, não diria banal, mas é muito utilizado também no futebol. Exatamente, drones para ver todo o campo, para perceber o movimento da equipa, coletivo, individual. Enfim, Julian Nagelsmann também tem uma coisa parecida com um ecrã gigante para dar indicações em tempo real. Ou seja, um homem do hockey em campo, que se calhar na altura era visto como um lunático ou, sei lá, alguém revolucionário, mas que não sabia muito bem o que é que estava ali a fazer, levou essa metodologia de treino em termos de tecnologia para o futebol, na Argentina, neste caso em específico, e conseguiu até ter bastante sucesso. Venceu a Copa Sul-Americana, equivalente à Liga Europa, pelo Independiente. Acho que essa modalidade, como o rugby, por exemplo, pode ter algo em comum, o basquete também, enfim. E depois há a questão da liderança, porque independentemente de qual seja a modalidade, as regras do jogo, há sempre um contacto direto com um grupo de trabalho que é preciso liderar, que é preciso encaminhar, que é preciso convencer, e isso é transversal a todos os desportos. Tony Nadal é um homem que vale a pena ler, ouvir também sobre estas questões.
Vocês estavam a falar das outras modalidades, eu estava a pensar, provavelmente o futebol, das modalidades mais comuns, é o único que não tem nem descontos de tempo, nem paragem durante o jogo, nem trocas ilimitadas. Sim. Se bem que se vai aproximando, agora com a questão das 5, está mais próximo.
Nem o cronómetro.
Nem o cronómetro, ou seja, o tempo útil de jogo, que em todas as modalidades praticamente é feito. Qual é que era a medida que vocês trariam para o futebol, e se acham que essa medida, por exemplo, de parar o jogo ou de o tempo ser real, se beneficiaria o futebol?
Essa é uma excelente pergunta. Eu não mexeria na questão do cronómetro, porque acho que é uma das formas que o futebol tem para se equilibrar entre equipas que são muito desequilibradas. Ou seja, se tu passares a medir o tempo útil de jogo, vais retirar à boa parte das equipas a capacidade de intervir dentro do ritmo da partida. Sim. E eu acho que isso é fundamental para que exista o equilíbrio que existe no futebol.
Largavas a margem de probabilidade da equipa mais forte ganhar.
Exatamente.
Ter mais tempo.
Isso é o que distingue precisamente o futebol.
Exatamente. Porque o que depois vemos nas outras modalidades é que a questão do tempo útil de jogo vai igualar, vai desnivelar bastante a capacidade das equipas poderem gerir o ritmo do jogo. E isso no futebol não faria. As substituições ilimitadas, a mim não me chocaria que no futebol houvesse a capacidade de poder fazer substituições com o jogo a andar.
Sim.
E ao fazê-lo, retirarias aí a questão da paragem, e podia não ser um número limitado, mas poderias ter as 5 substituições com o jogo a andar, e isso permitiria outro tipo de intervenção também da parte dos treinadores. E aí parece-me que poderia ser importante no futebol ter essa possibilidade, porque daria também outra dinâmica ao jogo, e deixarias de ter as substituições para gastar tempo, que isso para mim é um dos momentos em que, de alguma maneira, estamos a jogar dentro das regras, mas estamos, se calhar, a utilizar as regras contra o próprio jogo. Eu não tenho nada contra, e acho que faz todo o sentido, uma equipa escolher jogar a um ritmo mais baixo e demorar um pouco mais tempo a repor a bola, a tentar ficar com bola em zonas muito longe do duelo, para poder gastar algum tempo, para ir criando a gestão de ritmo do encontro. Na questão da substituição é que poderíamos tirar essa arma a quem tenta substituir só para parar o jogo.
Concordam vocês?
Na questão das substituições ilimitadas, sou contra. Neste caso tenho uma teoria, vá lá. Porque acho que atualmente temos uma intervenção cada vez maior por parte dos treinadores. E se tivéssemos substituições ilimitadas, não sei se muitos treinadores não iriam quase ser os donos do próprio jogo. E acho que se ia reduzir muito, ou pelo menos em boa parte, a capacidade de interpretação do jogador, o próprio papel do jogador dentro de campo, tomar decisões, resistir a um momento negativo para depois dar a volta por cima. Enfim, ter mais peso do jogador na decisão do próprio jogo. Acho que com substituições ilimitadas, e o treinador podendo fazer aquilo que bem lhe apetecesse...
Seria demasiado cerebral.
Sim, seria demasiado cerebral, talvez, quase uma espécie de xadrez, para antecipar o que o adversário vai fazer, depois ele fez isto, vou fazer aqui isto, tiro três jogadores de uma vez. Acho que até podia quebrar a dinâmica do próprio jogo, se fosse mal usado, entre aspas, por parte dos treinadores. Acho que, nesse caso, é importante preservar o lado do jogador e a interpretação do jogador dentro do próprio jogo.
Eu aqui vou... Acho que convém não mexer muito no que está bem. Gostamos tanto de futebol assim... Já há tempos defendi isso mais do que hoje em dia, que a questão que o Luís colocou da questão do cronómetro. Acho que algo que também implica muito é a questão das transmissões televisivas, porque se fosse a cronómetro não havia possibilidade dos jogos estarem, ou seja, programar
certo
o jogo e a transmissão, e falámos nisso ainda agora.
É uma dor de cabeça.
Antes de começarmos...
Porque agora, só para explicar a quem não entende, agora tu consegues programar numa grelha que um jogo começa a uma...
E acaba às três.
Vai demorar uma hora e meia. Exatamente. Com o intervalo, vai acrescentar 15 minutos e consegue prever ali com os descontos ou com o acréscimo de tempo o que é que vai durar. Assim sendo, sim, por exemplo, um jogo da NFL é sempre uma incógnita.
Exatamente, por isso é que eu estou a dizer. Ou seja, mas mudava claramente o jogo, porque deixava de haver esse gerir do repor da bola em jogo, mas cá está, isso faz tudo parte do jogo. Essa parte psicológica, eu estou totalmente de acordo com o que o Luís está a dizer. A questão é que muitas vezes, no final do jogo, os árbitros não compensam, entre aspas, é uma palavra que detesto, confesso, de compensar, que é a questão de se houver essa demora, se houver esses atrasos, chega ao final do jogo, levanta a placa com 15 minutos extra e joga-se. Agora, a questão das substituições, aumentando o número de jogadores no banco, dificulta o nosso trabalho, preparar a análise dos plantéis, portanto, parece que estamos a preparar jogos de seleção. E, ao mesmo tempo, a questão do plantel e do número de ilimitado de substituições vai também de encontro com o que o Luís estava a dizer, de aproximar, ou seja, criar um fosso maior. Ou seja, quem tiver um plantel mais profundo, naturalmente teria mais possibilidade também de ganhar o jogo. E, portanto, se calhar, no meu entender, não mudava muita coisa, porque o futebol está bem nesse sentido. Vou só fazer um bocadinho, puxar um bocadinho o filme atrás do que estávamos a falar. A questão da bola parada, até porque na altura lembro-me quando e falei nessa história, quando cheguei aos Açores com o Ricardo Formosinho, foi uma das coisas que ele me passou para a mão, foi começar a tratar das bolas paradas, e era a equipa que mais gols sofria, portanto, confesso, nessa noite dormi muito mal. Mas hoje em dia cada vez mais vemos um treinador, e infelizmente cada vez menos jogos ao vivo, mas vi exatamente isso num dos jogos que comentei agora recentemente no estádio, em que o treinador... E o adjunto, porque o treinador em causa não tem o nível, estava sentado no banco, o adjunto estava na linha limite, há um canto a favor ou contra, um livre lateral, os dois treinadores sentam-se e há um terceiro elemento que vai e se aproxima para coordenar esse mesmo posicionamento com e sem bola. Coisas perfeitamente normais, mas também para explicar ou para os mais desatentos desse tipo de situação. Lembro-me também, na altura, quando o Lopetegui chegou, de colocar uma torre no olival, também toda a gente comentou isso, principalmente o facto de antigamente os treinadores também gostavam de ir para a bancada ver os treinos, porque têm uma visão completamente distinta. E só uma última nota, que é a questão de hoje em dia, cada vez mais, a questão das coberturas ofensivas e do recuar no terreno, pegando também na questão da modalidade que estávamos a falar, que não saltámos um pouco, que é a questão do rugby, em que é obrigatório passarmos para trás, ou seja, para avançar no terreno.
Exatamente.
E isso também poderá...
Aliás, o rugby está ligado à origem do futebol.
Exatamente.
Também.
Sim. Portanto, isso tudo está interligado. E convém ter essa noção também.
Só uma nota em relação à questão das equipas técnicas, que eu acho que é uma diferença brutal entre outras modalidades e o futebol. Nós, noutras modalidades, muitas vezes temos a informação completa sobre o que é que cada adjunto tem como responsabilidade. Aliás, muitas vezes nem são chamados de adjuntos, mas é mesmo o treinador das jogadas ofensivas, treinador das jogadas defensivas, esse tipo de coisas.
Mais segmentação.
No exatamente. E no futebol, eu sou levado a acreditar que, em muitos casos, essa segmentação até existe ou se caminha para essa segmentação, mas há muito receio na partilha desse tipo de informação. Não percebo muito bem porquê.
Sim, não se sabe, até porque, se estivermos de fora, não se sabe
que exatamente,
qual é o papel. Porque há a ideia que o treinador principal pode ficar desresponsabilizado. Não,
isso tem que ver com outro ponto, que é o foco que no futebol se coloca no treinador principal, quase como se os adjuntos que lá estão não contassem para nada, fossem só os homens de mão dele para organizar o treino. Basta fazer um
exercício e as pessoas não conhecem.
Exatamente. E isso leva à questão do medo da partilha que existe no futebol e que, de alguma maneira, muitas coisas que se continuam a olhar como se fossem surpreendentes no futebol, como se fosse uma primeira vez que acontece haver um treinador a usar um drone no treino, ou usar um GPS, ou usar estatísticas, ou usar outra coisa qualquer.
Ou ver uma especificidade para a bola parada, que é uma
exatamente
coisa normalíssima.
Olhamos para isso como uma surpresa, quando, na verdade, isso já é algo que está integrado e assumido dentro das próprias equipas. Portanto, de alguma maneira, acho que se há uma coisa que o futebol se poderia permitir alargar, digamos assim, o seu âmbito, era esse âmbito da partilha, esse âmbito da abertura de portas naquilo que é a missão de cada uma das pessoas da equipa técnica, porque em lugar de estar a desvalorizar o treinador, eu acho que até valoriza o treinador. Um treinador que consegue atrair para trabalhar consigo 4, 5, 6 elementos de enorme valia, é um treinador que automaticamente é mais conceituado do que aquele que, para formar a sua equipa técnica, tem dificuldades em encontrar alguém com um mínimo de estatuto.
Eu uma vez ouvi uma frase muito engraçada, que eu acho que já está desatualizada, da forma como se opera essa situação em questão. Era um adjunto do Mourinho, não sei se era o Valdemar Brito que dizia, ou era o Rui Faria, já não tenho ideia, no Chelsea, que depois de ganhar algo fizeram-lhe uma entrevista, e ele disse que o Mourinho normalmente tinha já uma ideia do que ia fazer, mas validava sempre uma segunda opinião com os treinadores. Eu acho que cada vez vemos mais treinadores, antes das substituições, falarem com os adjuntos, e cada vez aparece mais em televisão isso, esse momento de partilha, porque o treinador não sabe tudo e normalmente valida ou tenta perceber se está certo ou errado com os seus adjuntos, porque um treinador não consegue controlar tudo o que o jogo dá ao mesmo tempo. Portanto,
cada vez há mais informação, claro, e é partilhada, obviamente, por todos os elementos da equipa técnica.
Em tempo real.
E cada vez menos há aquela ideia meio romântica de que o treinador tem uma inspiração, que vai fazer uma troca, não. De repente aos 85 minutos lembrou-se de colocar não sei quem, e isso é que vai mudar o jogo.
Há uma frase que resume muito bem a situação e a forma como evoluiu o trabalho do treinador e da respectiva equipa técnica. Foi Van Gaal no United, disse que só chegava e escolheu 11, no fundo não fazia mais nada.
Sim.
Obviamente isto é levado ao exagero, certamente, mas com o aprofundamento da tal segmentação na equipa técnica, já há tantos adjuntos e tantos auxiliares de rendimento que acaba por ser facilitado o trabalho do treinador, até porque há cada vez mais e melhor informação ao acesso das equipas técnicas.
Isso é a continuidade do que estão a dizer, é o número de elementos que fazem parte dessa equipa técnica, e falavas agora de José Mourinho, ainda há pouco tempo quando ganhou o prémio de treinador do mês, o discurso dele foi exatamente que era o de equipa técnica do mês. Ele partilhou uma fotografia e o número de elementos que lá estava era muito extenso. Agora foi aquilo que já falámos. Só quem nunca esteve lá dentro é que não sabe a importância que há toda a informação que estavam a falar. E outro aspecto é que os jogadores também cada vez são mais inteligentes, cada vez sabem mais e querem mais informação.
Os próprios jogadores, muitos deles, claro, é opcional, têm até uma espécie de treinador que trabalha diretamente com eles, um coach, vá lá, que os ajuda a melhorar aspectos individuais do próprio jogo. Não sei se alguns treinadores das equipas propriamente ditas
gostam muito disto,
mas que é feito, é.
Sim, é quase inevitável que isso exista. É quase inevitável que isso exista.
Os jogadores já se rodeiam das suas próprias equipas técnicas. O problema é quando essas equipas técnicas dos jogadores não comunicam com as equipas técnicas.
Fazem análises à parte do trabalho da própria equipa técnica e do clube, que é apresentado ao jogador, E depois, pronto, deve haver uma espécie de...
Quando esse trabalho é psicológico, tudo bem. Quando é físico, choca com o plano
físico
do clube.
E até técnico.
E até técnico.
Certos aspectos.
E há também essa parte de cada um, muitos jogadores também terem o próprio recuperador, o próprio...
Fisioterapeuta.
Exatamente. Que depois...
Essa é outra questão bastante interessante.
Ou seja, que tem de ter essa ligação também com os departamentos médicos, ou seja, que fica o que falámos. E já falámos em podcasts anteriores, falar de um treinador de futebol não é falar de alguém que escolhe só o 11. É muito mais do que isso. Só que normalmente critica-se o treinador porque escolhe aquele jogador ou não escolhe o outro, tem tudo a ver com aquilo que é o dia-a-dia do treino, aquilo que, onde se constrói esses três equipes exatamente nesses balneários.
O Mourinho, por exemplo, deu o exemplo do Reguilón, disse-lhe que teve o cuidado de perceber que ele ia passar o Natal sozinho, que lhe deu todas as condições para ele ter um Natal feliz, até lhe deu um presunto para ele sentir valorizado, etc., e depois... sentiu que foi ali traído, isto porque o Mourinho se preocupou não só com o Reguilón a jogar 90 minutos no jogo da jornada tal, mas preocupou-se com o contexto todo dele à volta e que certamente não foi o Mourinho que foi procurar. Sim. Alguém do clube lhe entregou o dossiê a dizer atenção a isto, não é? E depois o treinador tem que gerir mediante toda esta
questão. É fundamental isso que estás a dizer, porque isso tem tudo a ver com aquelas equipas que estávamos a falar há pouco, permitiram que existisse jogos, porque isso é todo as pessoas que voltam e gravitam à volta do plantel e que são fundamentais para aquilo quando se fala da estrutura. A estrutura é exatamente isso que estás a dizer, ou seja, aqueles clubes que quando o jogador chega se preocupam em dar condições ao próprio jogador para não ter problemas nem com a escola dos filhos, nem com a escolher a casa, por aí fora. Todo esse tipo de nuances, ou seja, passar toda essa informação e tirar todo esse peso de cima do jogador para depois também lhe poder apontar o dedo para quando ele não conseguir cumprir em campo.
Eu gostava de falar da parte que o Tomás também já tocou, que é a parte... dos dados físicos, que é algo que eu gosto muito, e até porque pratico desporto e gosto de... sou um bocadinho viciado em ter aparelhos que me deem a minha performance ao final do treino. Qual é que é o meu batimento cardíaco, qual é que é o meu ritmo de corrida, seja do que for, e já há cada vez mais tecnologia que nos ajuda no treino.
Deixa-me só dizer, tu praticas desporto, mas alguns te praticam desporto, outros praticam atividade física. Parece a mesma coisa, mas não.
Exato.
Desporto implica competição, mas é sempre...
Sim. Eu pratico as duas coisas.
Exatamente. Daí,
às vezes daí, eu próprio exatamente. Sozinho, outras vezes compito, mas... para dizer que há uma grande evolução, né, neste campo que me apaixona bastante, e o futebol está a beber muito dos desportos de endurance e está a aplicar muita coisa. Por exemplo, lembro-me quando o Sérgio Conceição foi apresentado no Porto, apresentou a equipa técnica e apresentou um fisiologista, assumidamente alguém que só ia tratar da parte física dos jogadores, não física em termos de treino.
O Sporting há tempos também teve, julgo que um especialista que tinha trabalhado com a seleção de rugby da Nova Zelândia, algo deste género.
Ou seja, alguém que trata da parte física dos jogadores, não só dentro do campo, mas também depois ter o cuidado de os acompanhar fora do campo, a parte fisiológica dos jogadores, todos os dados que eles dão fora do campo também. E uma vez assisti a uma palestra de um médico de um clube grande que disse que o próprio clube desenvolveu uma plataforma para os jogadores fora do campo, fora do centro de treinos, no telefone, dormiam, e no final a primeira coisa que fazem depois de dormir era fazer um ranking do sono e dizer como é que tinha sido o sono. Se tinha sido... Ou seja, havia ali vários níveis, de 1 a 10...
Sim, para se ver o grau de pormenor...
Que já vamos, ou seja, e o clube automaticamente tem acesso a uma base de dados em que, se um jogador, porque o filho dormiu mal, passou uma mala à noite, dá uma classificação de 1 a 5, em que o clube considera que essa classificação é muito baixa para o rendimento que ele terá que ter nesse dia... há logo um alerta no telefone do treinador ou do médico ou de alguém que vai depois comunicar com o treinador, e esse jogador é chamado, é perguntado porque é que dormiu assim, ou porque é que está assim, ou porque é que se sentiu assim. Ou seja, todos estes detalhes são importantes para depois, se calhar, o jogador não vai fazer o mesmo treino que os outros.
O que possa ter influência no rendimento é hoje controlado.
Hoje controlado ao detalhe.
A informação que eu já tive em relação a esse tipo de utilização do sono é que menos meia hora do que é a média habitual de sono de um jogador tem impacto imediato nos dados do treino seguinte.
Sim.
E por isso, por aí se percebe o nível de pormenor que se está hoje a trabalhar nas principais equipas e o tipo de atenção que é dada a esse tipo de pormenor, não é?
E muita gente se pergunta, já aconteceu, por exemplo, na nossa sala, alguns dos nossos produtores estarem a ver jogos connosco que não estão, se calhar, tão dentro do mundo do futebol, como nós, e vai um jogador a entrar, tira a camisola, tem um colete por baixo, e muita gente brinca, pergunta o que é aquilo, os jogadores agora jogam de sutiã, o que é isto? E aquilo é só uma forma de segurar um GPS que eles têm nas costas, numa zona onde não incomoda a forma deles jogarem. E isso já...
E treinar,
é isso que eu ia dizer, ou seja, os poucos treinos que temos acesso, é possível perceber que esse sistema de GPS já está nos treinos, os jogadores já treinam com esses sistemas, já está a chegar em tempo real a um computador que já está a ser tratado, e o treinador, se quiser saber qual é o jogador que correu mais na última meia hora, já consegue.
Creio que estamos a dar aqui a volta, vá lá. Antes tínhamos um treino físico puro e duro na preparação da
que era igual para toda a gente.
Temporada, exatamente. Depois tivemos um treino mais especializado e direcionado para a prática do futebol em si, em que até o treino individualizado, claro, acompanhado e supervisionado, passou a ser um pouco, diria,
desvalorizado,
vá lá. É. E agora parece que estamos a voltar a ter novamente, também por essa evolução no controle da performance física, novamente um crescimento da importância do desenvolvimento do atleta a nível individual, algo que é, por exemplo, muito normal na NBA. Sempre que vimos um documentário ou um filme qualquer da NBA, vemos os jogadores a treinarem sozinhos, enfim, de todas as formas e feitios. Ou seja, esse cuidar do atleta com o próprio corpo é fundamental e visto como indispensável. No futebol, não tanto.
Isso,
há quem seja apreciador, há quem não seja
isso já
apreciador.
Acontece.
A palavra atleta aí faz a diferença. Sim, se pratica desporto de alta competição, é um atleta. Sim. E no futebol, durante alguns anos, houve quem tenha feito um enorme esforço para esquecer a dimensão do atleta e focar-se apenas no futebolista.
E quando eu vi,
a verdade,
por exemplo,
é que não há futebolista sem atleta.
Quando eu vi os documentários do Maradona recentemente, pelas piores razões, claro, eu pensei, se o Maradona estivesse dentro desta bolha que há hoje científica no futebol, o que é que teria sido, ou o que é que não teria sido, isso é outra discussão, mas nesse tempo não havia, só havia esse cuidado para quem queria, de facto, ter esse cuidado, não era obrigatório. E estavas a falar desse treino individualizado, hoje em dia acontece no futebol, não no campo, mas os jogadores normalmente têm, antes ou depois, um plano específico de musculação ou de mobilidade para evitar lesões, onde eles têm um plano só para eles e vão fazer o seu treino acompanhado.
E partilha deles com alguns treinadores que, mesmo não sendo os maiores defensores ou adeptos ou o que quer que seja, reconhecem que faz falta para o jogador se sentir mais confiante em relação ao próprio corpo.
Sim.
E como o jogador se sente mais confiante, acabam por permitir ou incentivar, vá lá, porque o essencial é que o jogador depois se sinta livre e o mais forte possível para desempenhar aquilo que tem a desempenhar.
Outras notas que tinha aqui é que, eu acho que todos os clubes já fazem isso, o peso dos jogadores é controlado ao treino e não à semana, falamos mesmo ao treino. Têm que chegar, há muitos clubes que a rotina é chegar, pesar, apontar o peso, ou alguém aponta o peso, para não haver aqui aldrabice, e se estiver acima do peso vai ter problemas. E lembro-me, por exemplo, na Final 8 da Champions, onde tivemos acesso a coisas que antes não tínhamos, pela ausência de público e pela disposição das equipas técnicas e dos bancos de suplentes nas bancadas, tivemos acesso a outras coisas, e lembro-me de estar a ver o Lyon, Manchester City na bancada de imprensa, que era ao lado de onde estava a equipa técnica do Lyon, e a equipa técnica do Lyon dava para fazer uma equipa de futebol de 7. Equipa técnica que não estava no banco, ou seja, a equipa de apoio à equipa técnica. E todos eles tinham um computador e cada um tinha uma função específica, e o GPS do jogador estava a chegar ao computador do funcionário A, o ritmo cardíaco estava a chegar ao computador do funcionário B, e etc. Ou seja, é algo que é controlado e depois há a comunicação para o banco, alguém vai falar com o treinador.
É algo que, se não estivermos por dentro e a ver como é que acontece, também não conseguimos às vezes formar uma ideia.
A questão aí assim é que muitas vezes isso depois é passado para fora, como se cada um desses elementos trabalhasse de forma isolada. E a questão é que nenhum treinador, mesmo um fisiologista, não olha para os dados de um GPS de forma isolada. Está a olhar para aquilo dentro do que é o modelo de treino e o modelo de jogo da equipa, as informações que são habituais dentro daquilo que é trabalhado dentro da equipa, e portanto o que ele está à procura.
Se um avançado não
correr
10 km, não vai ser alerta. Agora, se um médio não correr 10 km, se calhar já vai ser alerta para alguém, não é?
Isso, eu acho que é alerta dentro da especificidade daquele jogador, e quem está a analisar os dados sabe que aquele jogador tem especificidades.
Exatamente.
E que por isso há médios que correm 8 km e há médios que correm 15.
Há uma questão que um ex-diretor do Ajax contou também. Por exemplo, Christian Eriksen, que é um jogador conhecidíssimo, que já trabalhou na Champions, na Premier League, tinha muitos problemas na forma de correr e prejudicava-o. E fizeram 4 meses de trabalho individualizado para melhorar a forma de correr, trabalho de atletismo, no fundo, não de, de futebolista. E o jogador...
Ronaldo há meses trabalhou com o Obiquel.
E o jogador acabou por ser o jogador que mais correu ao serviço do Ajax naquela temporada, o que não deixa também de ser sintomático da importância que, em certos aspectos, este trabalho individualizado e focado na correção de um determinado pormenor pode ter na performance global do jogador.
Acho que isso é sempre importante, é falar falar tudo, que é o lado B, que muitas vezes não é visível. Acho que isso é importante e tocaste num ponto que eu também registrei. Na altura, quando as equipas chegaram a Portugal, havia dois autocarros. Portanto, claro. E não era, o segundo não era para levar material, era para levar pessoas. Portanto, isso é muito importante e tem tudo a ver com aquilo que é importante, no meu entender, que é a comunicação e fazer a triagem de toda essa informação em prol do que é o mais importante, que é os jogadores saberem e se libertarem. E temos, e falaste na questão do Maradona, tem havido uma evolução constante e eu acho que vai continuar a existir com o objetivo de melhorar a performance dos jogadores.
E outra coisa que me chamou a atenção e que vi na já sabia que já existia, mas comprovei isso na Final 8 da Champions, eu penso que o Luís nesse dia estava comigo, nós tivemos que atravessar todo o estádio de Alvalade, toda a bancada, e passamos no meio da bancada onde estava sentado os jogadores do Bayern de Munique, e no chão do banco, que era a bancada do Bayern de Munique, estava uma série de lixo, que depois iria ser recolhido no final do jogo, e os suplentes, e isto vem muito do desporto de endurance, de ciclismo, de corrida, maratonas, que são a alimentação no jogo. Não é a alimentação antes nem depois, é a alimentação no jogo. Os jogadores tinham géis de absorção rápida, carboidratos de absorção rápida, que tomam antes de entrar no jogo para ter
No ciclismo, antes da montanha final...
Tomam sempre um reforço de géis, de barras de absorção rápida, coisas que vão dar rendimento, e que não são doping, não se pense que são, que não são, coisas que vão dar rendimento aos jogadores. Podes comer uma maçã de queijo e é a mesma coisa do que aquele gel, mas ali é mais rápido e mais fácil de absorver. Portanto,
isto, marmelada.
Ou marmelada. A famosa marmelada que se comia no intervalo com bolachas
De água e sal.
Na distrital, eu que cheguei a fazer isso, mas agora está tudo condensado em algo que tomas muito rapidamente, e há jogadores que quando estão em dificuldade, em fadiga, vão ao banco, tomam esse gel, e isso vem muito de outros esportes. E é para se perceber também que o futebol está, eu penso que antes não se fazia isto, fazia-se de outras formas, o chá com muito açúcar, no meu tempo fazia-se assim, agora há outras formas muito mais desenvolvidas de se controlar tudo isso, e acho que o futebol está a beber desse lado físico, que também é interessante, e dei o exemplo que estavas a falar há pouco, o Ronaldo, e mesmo o Gonçalo Sal Paciência partilhou trabalho específico de corrida com o Obiquel, que foi um dos melhores de sempre.
Sim, no fundo, isso é que temos Ronaldo, Ibrahimovic, LeBron James, Rafael Nadal, etc. Federer, numa fase muito adiantada da carreira e
sim,
é como se tivessem...
E continua a render, sim. Daí a questão do envelhecimento do atleta mudou completamente nestes últimos anos, sim. Porque continuam a poder fazer um trabalho que é individualizado e que isso lhes vai permitir ter menos lesões, ter uma regeneração também diferente daquilo que é a sua capacidade muscular e continuar a render muito até bastante mais tarde.
É Ronaldo, por exemplo, mais alto nível, né?
O Ronaldo, por exemplo, é fácil de imaginar que possa durar até aos 45 anos. É. Não digo no topo do futebol, mas pelo menos num contexto bastante digno de competição e com rendimento nas equipas que representar, certamente, mesmo que seja, vamos imaginar, na China ou na MLS, é um contexto minimamente competitivo para um jogador que tenha 42, 43 anos.
E sobretudo na prevenção das lesões, porque hoje em dia há tecnologia que te diz qual é o músculo do teu corpo mais pequeno que seja que tem menos força e que te vai dar uma lesão, ou os médicos conseguem prever que tu, a render a determinado nível, vais ter uma lesão no isquiotibial esquerdo porque é mais fraco que o direito, então consegues aplicar o tal plano pré e pós-treino de reforço muscular e algo específico,
os dentes.
Até os dentes.
A questão dos dentes também.
Os dentes são muito importantes.
E a questão, não sei se estavam a falar aqui de continuidade a jogar, não sei se o Ronaldo vai pretender bater o recorde do Miura, que ainda agora
não vou contrato.
Mas aqui, sem dúvida, é o prolongar, mas isto é tudo importante. É importante, mas não é o mais importante, porque estamos a falar também dentro do campo, faz toda a diferença. E só um pequeno parênteses, também foi algo que mudou, foi também a parte dos equipamentos. Já quando estávamos a falar do Maradona, lembramos também daquelas camisolas, das bolas, das botas, das caneleiras, por aí fora. Isso também tem tido uma evolução constante.
E os relvados?
Sim.
Os relvados são completamente diferentes.
A minha dúvida é se, a certa altura, vamos chegar a uma espécie de limite, em que já não há mais nada para tirar, para aprender.
Ou... Vai sempre inventar
qualquer
coisa.
Vai sempre haver alguém
agora até, foi o que estavas a dizer, nos relvados, agora até... já se interdita equipas de treinarem no próprio campo.
Pois sim.
Que vão jogar. Os donos do campo não podem treinar no campo.
Ou seja, e antigamente nós sabíamos que havia equipas que treinavam normalmente no campo de treinos, para... e em semanas específicas treinavam dentro do campo
para zonas trabalhar o campo. Para... Trabalhavam no campo para trabalhar o campo.
Exatamente. A chamada topeira ali no
campo. Exato.
Este tema foi bastante interessante, vamos fechar aqui para não alongar muito. Há pouco, falha minha, e por isso cartão amarelo, não falamos do troféu da Champion. Avançamos, porque queria tanto falar deste tema que acabei por avançar. Uma nota muito rápida em relação ao Paris Saint-Germain-Marselha, supertaça de França, vai ser jogada em Lan. O PSG conquistou as últimas 7 edições. Pelo meio houve, ou antes destas 7 edições, tinha conquistado o Lyon, e antes do Lyon o Marseille tinha conquistado por 2 vezes. É precisamente o Marseille que vai tentar desafiar esta hegemonia do Paris Saint-Germain. Uma nota rápida para perceber o que é que vocês esperam deste jogo.
Pode ser o primeiro título de Pochettino, isso é bastante relevante. Pode ser também o regresso de Neymar, com a polémica que já houve contra o Marseille. A Villas-Boas já sabe o que é vencer o PSG nesta temporada, e o Marseille não conseguia vencer o crónico rival há muito tempo, e acho que é um jogo que não podia ser melhor nesta altura, dentro do contexto francês, rivalidade PSG-Marseille, a estreia de Pochettino num troféu. Portanto, acho que estão reunidos todos os aliciantes para ser um grande jogo.
Também excluís uma surpresa? Ou não seria surpresa o Marseille?
Não, aqui se calhar não exclui a surpresa, até porque já vimos o Marseille enfrentar o Paris Saint-Germain e ser capaz de anular as forças do Paris Saint-Germain. É certo que agora há um novo treinador, o Pochettino, que trará também novas ideias. É um Paris Saint-Germain que está a recuperar uma série de jogadores que estiveram ausentes durante um certo tempo, mas também é um Marseille que, não brilhando, se mostra sempre ser uma equipa muito competitiva, e por isso não dou aqui os 50-50, mas dou uma forte probabilidade de o Marseille voltar a criar problemas ao Paris Saint-Germain.
Então, eu vou poder falar mais durante o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Marseille. Aqui, sem dúvida, o Tomás já tocou num pouquinho, portanto vou falar. O André Villas-Boas poderá conquistar um título onde ainda não conquistou. Já o frisei e vou sublinhar. É o melhor trabalho do André Villas-Boas. Ainda não tendo conquistado nenhum título, houve outros onde já tem esse mesmo palmarés. A parte competitiva pode ser fundamental, porque o André Villas-Boas já começou a jogar, tal como nesse jogo que venceu o Paris Saint-Germain, antes, na parte, quando foi feita a destituição de Thomas Tuchel e Pochettino, o André Villas-Boas já começou esse jogo há umas semanas.
Já meteu pressão e já criticou o Paris Saint-Germain. Para fechar, Tomás, começo por ti. Guia TV desta semana, a nossa sugestão para ver jogos. Qual é que é o teu grande jogo da semana?
Acho que depois do que vai haver a meio da semana é bastante complicado, por várias razões. Mas creio que na Alemanha... Espera aí, agora não estava preparado.
Então posso avançar já com o meu, com a minha sugestão.
Vais escolher quantos?
Vou só escolher um.
Ah, ok.
Semana passada vocês deram-me nas orelhas.
Você é mais fácil.
Deram-me nas orelhas, portanto, eu diria no domingo a final da Supertaça de Espanha. Esta era muito previsível, mas digo isto porque vamos ter emissão especial, vamos antever e depois do jogo vamos analisar os melhores lances do jogo. Portanto, domingo a final da Supertaça de Espanha às 8 na Eleven Sports 1 é a minha sugestão.
Eu vou votar também para um jogo de, creio que é domingo à tarde, Bayern-Freiburgo. O Freiburgo vem de 5 vitórias consecutivas, o Bayern perdeu em Mönchengladbach. É um jogo que acho que vai valer a pena ver, apesar de haver aqui um potencial favorito, mas o Freiburgo está tão forte que pode acreditar ir até à Allianz Arena ganhar.
Mas já encontrou.
Agora sim. Eu ia escolher o Frankfurt-Schalke, porque agora parece que o Schalke já ganha jogos, então acho que pode ser interessante.
Um e parece que ganhou 20.
Perceber,
né?
Como é que a equipa pode dar continuidade a isto. Aliás, acho que na Alemanha há vários grandes jogos, mas pode ser que o Oscar escolha mais um ou dois.
Portanto, eu vou escolher um horário. Portanto, vou escolher sexta-feira à noite. Temos às 7h30 a União de Berlim-Leverkusen e 15 minutos depois o Montpellier-Mónaco. Portanto, acho que pode ser uma noite de bom zapping.
Muito bem, está escolhido e está sugerido o serão de fim de semana. Há mais jogos a meio da semana e já, por exemplo, terça-feira Atlético-Sevilha é um grande jogo para ver. Se já está a ouvir o podcast depois disto, perdeu ou não um possível bom jogo para ver na Eleven. Quanto a nós, um grande abraço. Obrigado por nos ouvir os podcasts Eleven Sports na Desportiva. É de outro nível. Um abraço. Boa semana.